para isso. Não acho mesmo. Este 2020, para mim, diferentemente de 19, 18, 17 e 16 mesmo, eu não acho que o Palmeiras vai ser campeão brasileiro. 16 eu tinha quase que a convicção do Cuca. 17, como era o campeão, legal, embora tivesse perdido o Cuca, não sei se você achou. 18 eu não achava que ia ser o que acabou virando campeão, e com 14 dos 38 jogos
de time de reserva. Diante de todas essas
qualidades, em 19 eu achei que poderia ser.
De tudo
ser.
Que o Palmeiras está disputando, eu acho que é mais fácil ganhar a Copa do Brasil,
mas,
e
mas de todas essas até qualidades destacadas pelo Mauro Betting, por que não convence um treinador para assumir? Já a gente volta no nosso esporte em...
Reconheço o trabalho de Gilmar Tá.
Um recado legal para você: você sabia que a promoção Use Elo voltou, está de volta, a gente participava já da primeira edição, participamos dessa também, para concorrer a Urcelos colecionáveis e prêmios. Recebe um raspe e ganhe Elo. E descobre se ganhou, se depender de torcida, você vai ganhar sempre. Não perca tempo, faça isso agora. Cadastre o seu cartão Elo, débito ou crédito, aproveite, receba um abração da Elo, tá sempre junto com você, vai na sua, vai com Elo, se tiver alguma dúvida, consulte o site elo.com.br. O Santos tomou uma cacetada do Fluminense, do professor Odair, né?
Tá muito bem.
Tá fazendo um trabalho legal. Nossa, acho que é o quarto colocado.
É a melhor surpresa do campeonato.
Na verdade, é o primeiro, né? Porque os três estrangeiros é o primeiro.
Acho que é o quarto colocado.
Colocou
em campo um garoto chamado Ângelo, de 15 anos de idade, né? Mais novo, inclusive, do que o Pelé. Só perde pro Coutinho. No que diz respeito à idade, né? Lançado no time, jogou no Maracanã, imagina, né? E o presidente está pé da vida com a arbitragem. Fez até um vídeo, né? Um vídeo que ele diz que... Aliás, ele foi educado. Foi muito... Escolheu palavras e tal. Claro. Ele estava lendo, mas ele escolheu palavras. E o motivo a gente sabe. Eu compreendo isso. Atenção, eu compreendo. Ele foi calmo na reclamação, porque dias antes ele esteve na sede da CBF pedindo ajuda. Naquele momento em que o Santos estava bloqueado, não tinha dinheiro para pagar essas coisas todas, pedindo ajuda, e a CBF antecipou um dinheirão para o Santos, para ele poder pagar salário, pagar essas coisas todas. Então foi ajudado financeiramente o Santos, não ele, mas o Santos, pela CBF. E aí, ele não poderia chutar o pau da barraca, mas reclamou da arbitragem. Acompanhe.
Estamos saindo aqui do jogo. Eu só quero deixar bem claro que a partir de agora, o Santos Futebol Clube tem presidente, que o Santos Futebol Clube tem comitê de gestão. Eu entendo que fomos prejudicados pela arbitragem. Não é, o dirigente não tem que fazer polêmica em gramado, polêmica em vestiário. Não, nada disso. Nós temos que reclamar e lutar pelos nossos direitos nas devidas esferas legais e desportivas. Então teve 4 lances que a gente se julgou prejudicado e interferiu diretamente no resultado do jogo, e a gente vai buscar os nossos direitos. Porque não vamos aceitar o resultado dessa forma que foi hoje. O jogo se ganha dentro de campo, evidentemente. Só que, no meu entendimento, o árbitro, ele interferiu diretamente no resultado em virtude de suas interpretações, com todo respeito, mas que, no meu entendimento, foram errôneas. Principalmente nos 2 gols anulados. Em um deles, salvo engano, primeiro, o Bandeira já estava até correndo pro meio de campo. Teve um lance que o Arthur tomou a mãozada no rosto. E tem um lance do Hudson em cima do Soteldo, que era para gerar uma expulsão direta. Vocês podem ver na imagem que foi um lance forte, que gerou um simples cartão amarelo. Então, basicamente, são esses lances polêmicos. O meu perfil não é gritar em gramado, não é gritar em vestiário, até porque não cabe a isso ao dirigente. Nós temos que ser respeitosos, porém temos que brigar pelos nossos direitos nas esferas corretas. Onde que é a esfera correta? Junto à CBF, comissão de arbitragem. Agora o Santos tem presidente, agora o Santos tem comitê de gestão. Nós não vamos deixar quieto, não.
Flávio Prado.
É, eu não vi os 5 lances, eu vi 2. Um gol do Santos foi anulado, não sei porquê.
Também achei.
Realmente foi esquisitíssimo. Não dá, não tem lógica, não tem nada. Eu não sei o que o cara do tal do VAR achou. Esse aí, eles procuram muito pelo em ovo, mas dessa vez eu não sei como é que eles acharam pelo nesse ovo. Eu não
falta
vi
de,
nada.
Do
nada,
Veríssimo, não nada, teve nada.
Nada. O Veríssimo sobe antes, como o César Sampaio ensinava aqui pra gente, sobe antes pra que o cara suba com você e te levante. É normal, é uma técnica que se usa pra você cabecear mais alto. Então, não teve nada. O outro lance, pra mim, havia um impedimento do Arthur Gomes e normal, foi bem anulado. No mais, eu não vi os outros lances, mas um lance ele tem razão. Ele foi respeitoso. Marcou posição, né? Acho que tá tudo bem, tá dentro. Esse tipo de colocação não colocou dúvida com relação à lisura do campeonato, reclamou da. Não, eu ainda prefiro, sabe, a coisa assim, não se admite esse tipo de situação. Mas da maneira como ele fez, e sem colocar dúvida com relação à lisura do campeonato, eu tô falando assim, esse campeonato tá marcado, aí você tá sujando o campeonato inteiro. Ele marcou posição, vamos dizer assim.
E até porque, pelo que você tá falando, e muita gente boa como você, muita gente falou exatamente isso, que o Santos teve um prejuízo na arbitragem, tem razão no que ele tá falando. Não é aquela bronca vazia, quer dizer, tá, uhum, jogou no ar e um abraço. Hein, Mauro?
Não, nesse caso, sim, eu tô com a mesma análise do Flávio, e também não vi todos os lances, e aí, mas ao mesmo tempo, se você perguntar, por exemplo, para o presidente do Fluminense, pode ter havido alguma coisa, sim, faz parte. Eu só não gosto quando dirigente, treinador fala, você sabe que eu não costumo falar de arbitragem. É mais legal que assim, a gente não tem a menor ideia do que ele gosta, mas ele já começa, você sabe, nunca ouvi você falando, mas ok. E normalmente é quem mais fala de arbitragem, né? Inclusive um querido amigo nosso, o Muricy, adorava falar, não vou falar de arbitragem, fica 2 horas e meia falando de arbitragem, todo mundo fala, né? Mas enfim, mas seguindo o jogo, quanto a equipe do Santos,
que Deus é Manuel, né, ele fala assim, eu não vou ficar, não vou me aprofundar, e ele fala do segunda divisão da China, isso.
Agora, eu peço que você não cite o nome do companheiro.
Não, ausente. Porque ele não está aqui. A voz dele é muito potente, se ele tiver aqui, ele grita, eu não dá para ver da ausência, entendeu?
Isso é verdade. Mas assim, eu vou lembrando sempre que o Flávio acha que todo mundo grita, né? Por motivos óbvios.
É lógico.
Né? Agora,
é mais sensível.
É mais sensível. Claro. Com a capilaridade.
Você não faz ideia de uma buzina que. Ambulância eu xingo, porque é terrível. Não que eu xingue a ambulância, mas eu fico com o barulho da ambulância. É terrível.
A caixa de ressonância é um negócio.
É terrível, isso é verdade. Comendo. Você tem razão.
Mas enfim, mas assim, o Santos é uma ótima surpresa. Mario Dino fez gol, camisa 80, comemorando que nem o Pelé, legal e tal. Mas assim, o Fluminense, a campanha é muito boa, né? Assim, o moleque que entra, o Dodge faz um campeonato muito bom, não entrou o Nenê, o Fred. E olha, perdeu talvez o melhor jogador da equipe, que foi o Ivanilson, já foi negociado. Então, é evidente que o Odair Helman tem um trabalho muito bom, melhor que a encomenda. O Fluminense também. É ele o principal responsável pela campanha? Não sei se é. Discuto algumas das alterações, algumas das escolhas, mas o que o time está fazendo, quando reativo, por exemplo, vai muito bem, quase ganhando o Galo. E quando ontem tentou propor o jogo no Maracanã, ele jogou melhor e mereceu a vitória, ainda que você possa discutir a arbitragem. Então é legal ver do Fluminense do Odair fazendo o que está fazendo com pouca coisa, como também é muito legal o que o Santos do Cuca ter feito também com uma série de problemas.
Legal, obrigado ao Leônidas Silva, Leodenis. O nome é bom, Leodenis Silva, o Diego Reis, ao Wagner Fernandes, ao Milton Gouveia, que sempre nos acompanha, ao Lucas Maschio, que é fã do Mauro Betting, o Nilson Estevam, o Thiago Moura, o Wagner Fernandes e tanta gente aqui que está nos acompanhando pelo nosso canal no YouTube Jovem Pan Esportes. Se inscreva, a gente está chegando em 2 milhões de inscritos. Baixe o aplicativo Panflix, que é muito legal, está tudo na palma da sua mão, no seu computador. Você que nos acompanha pela nossa M620, pelas nossas afiliadas, pelo Brasil todo, pela internet, todas as plataformas, é ótimo ter você. Vamp, o Santos, que eu sei que você gosta, fale do Santos também.
Foi prejudicado mesmo, o presidente tá certo, foi prejudicado num gol normal, o outro tava impedido mesmo, não vi falta nenhuma do Veríssimo, gol normal, e o Marinho, né, voltando, que fase, botou a camisa do Pelé pro 80 e fez o gol.
Tá dando, e ainda comemorou igual.
Tá dando tudo certo pro Marinho, o gol do Soteldo que foi anulado tava impedido mesmo, mas que golaço, hein? Mas serve pra botar
no DVD. Galhardo ontem também.
Mas serve pra botar no DVD pra vender.
Claro.
Bota, ninguém sabe o que foi impedido, joga lá.
Não tem a ver com impedimento.
Joga lá. né? Legal. Prejudicado e tá ali. Não foi desastroso, não. O Santos tá ali também em sétimo, colado com o Fluminense.
Eu tenho um intervalo, mas o Wilson me dá dois minutinhos aí, só pra gente não passar, porque foi um jogo tão importante e tão elogiado nas últimas horas, né? Envolvendo um time gaúcho e um time carioca, Inter e Flamengo, 2-2, jogo no finalzinho, gol no finalzinho, e aí os dois têm que ser aplaudidos, porque no primeiro tempo o Internacional foi muito bem, no segundo tempo o Flamengo foi muito bem, quer dizer, foi um jogo bonito de ser visto, é isso que a gente fala, quer dizer, é bom para os olhos. Se fosse 1-1 ou 0-0, com o mesmo potencial mostrado, é aquele 0-0 que vale muitos gols. Ah. Mauro, então como você ficou fascinado, dá uma pitadinha sobre mais esse jogo.
Não, vale
que
a é pena.
De um lado
também, viu, isso aí.
Então
pode falar, Flávio, que eu falei até no comentário do Palmeiras, mas tem que reiterar.
Tantos
jogos ruins, mas quando tem jogo bom, tem que aplaudir mesmo.
De um lado o argentino Cudê e do outro o espanhol.
Discutindo e tudo, depois se abraçaram.
Foi legal. Enfim, sabe por quê? Fala,
porque
Flávio.
Eles foram pro jogo. Os dois times queriam jogar. Os dois times queriam bola.
Tava um.
Os dois times queriam bola, os dois foram pra cima. E óbvio, há erros, e aí isso faz parte do jogo também, né? Saída de bola do Flamengo, teve problema na saída de bola e o Inter aproveitou. Flamengo não desistiu em nenhum minuto, atacou muito, mereceu. Olha, foi legal, eu não gosto de empate, né? A gente sempre prefere que alguém ganhe, mas esse jogo seria sacanagem.
Aliás, deveria dar três pontos nos dois.
Mas,
não parecia jogo de campeonato brasileiro.
O que jogou o Patrick pelo Inter e o Pedro isso. É craque de bola. Pedro tem que passar
primeiro gol, o Pedro levanta a cabeça e...
Não, o que ele jogou
é jogada. Pedro, cara, a facilidade que tem pra fazer gol. E não é só fazer
melhorou
gol,
muito a jogada. Você vê que ele sai do Fluminense e vai pra Florentina. Mal e volta outro jogador.
Olha, mas é coisa. Mas... Quando voltar o Gabriel Barbosa, não sei se ele joga.
Ele tem que ir pra seleção
brasileira. Porque assim, o Pedro hoje tá jogando mais do que hoje. O melhor centroavante do Brasil é o Pedro hoje.
Aí, Mauro, você olha, eu vi uma parte do Atlético Esporte.
Eu fico
pé da vida de ver jogador ruim. Duas coisas que irritam, jogador ruim e jogador burro.
Você apenas mete 10 bolas pra dentro.
Jogador burro e jogador ruim. E o Atlético somou as duas características, né? É inacreditável o que o time do Atlético é ruim. O jogador, mas jogador que
não,
toma
cria,
a tomada cria, de decisão não. Deles é sempre errada. Keno, Sacha, não sei o quê. Aí você olha, o Flamengo, ele tem Pedro e Gabigol. Não dá pra competir. Não tem como competir.
É difícil mesmo.
Não tem como competir.
Dando porque a lógica
os jogadores do Atlético, eles não têm condição, eles são fracos. São jogadores fracos. Eles até têm um esquema legal, bacana, então cria. Mas eles não conseguem meter a bola pra dentro. Quando eu tô, de novo, é inteligente que eu tô falando, é inteligente pra jogar bola. Tomada de decisão pra jogar bola. Não consegue. E alguns são ruins mesmo. Não tem condição. O Atlético com o Sacha e o Flamengo com o Gabigol e Pedro. Não tem briga, Vanderlei. Por mais que o sistema do Nato Sampaoli e tal. Agora eles vão jogar, né? Vão se enfrentar.
Sim.
De repente o Atlético até ganha. Porque de vez em quando você tá lá, você até consegue. Mas a possibilidade do Flamengo de novo voar.
O Atlético ganhando no turno, mas enfim.
O Pedro é caque de bola. O Pedro tem que ir pra seleção.
Pedro
jogou bom, né?
Jogão, professor. E tudo. Discussão dentro do campo, entre treinadores. Na tribuna também, a diretoria do Flamengo.
Foi mesmo, tinha muito cara brigando. Do Flamengo, estavam bravos.
Inclusive, mas foi bom. O jogo em si, o espetáculo em si, só botou público mesmo.
Foi bom também.
Que pro Flávio Prado não precisa.
Aliás, Vanderlei, eu gosto de boneco, mas aquela gritaria que eles põem no estádio enche o saco, hein?
Pera aí.
Nossa, o cu dele não consegue
tirar roupa, não. Até o som de torcida está reclamando.
A charanga do Inter é maravilhosa, do Beira Rio. Enche o saco. Aquela gritaria enche o saco. Muito chato.
Mas ele tem que entender que ele tem uma orelha sensível.
Só o ambiente é bom.
Vanderlei, é tão legal você ouvir os técnicos passando instrução, você ouvindo os jogadores, aquilo que a gente ouvia lá dentro do campo. Pô, é tão maravilhoso isso, que aquela gritaria, aquela bobageira. Vai te catar. Vai jogar videogame, vai pro inferno, pô. É muito chato.
E ainda foi pedido, foi pedido do Nilson, que queria ambiente. Ambiente! E aí os caras absortaram a
música. Cadê o retorno?
Foi muito legal.
Agora sim! Agora eu estou encapetado.
Enche o saco.
Muito saco.
Valeu, Coquinho. Agora sim.
Muito saco. Muito chato.
Como fala o Nilson, os dois times estavam encapetados.
Tudo a favor do boneco, tudo contra
o valor.
Tudo a favor do boneco, tudo. Pô, você já tem o privilégio de ter o estádio vazio pra você curtir. Ainda fica, aí o cara mete uma torcida de videogame pra encher o saco. Até a dó, pô. Muito chato.
Qualquer hora você vai querer que o jogo seja no Teatro São Paulo.
É ruim?
Não, é maravilhoso, então, mas não dá pra jogar. Então, é outra coisa, dá, é pra, amplia, pra sinfônica, pra orquestra.
Ontem eu vi o Kudê gritando pra caramba, o Dome e tal, porque os caras baixaram inteligentemente, baixaram aquela chatice do seu ambiente, né? Aqui no jogo de São Paulo, pouco que eu vi, meu, numa gritaria, uma exceção de saco, tá louco.
Isso, e pra não brigar com você, vamos pra um rápido intervalo, a gente já volta neste Esporte em Discussão.
Jovem Pan News. Jovem Pan.
O que você faria com R$1.000 para viajar? Relaxa, não precisa responder agora. Com a promoção Mil Motivos para Viajar da Continental, você ganha R$1.000 em descontos para usar em hotéis, válido por até um ano. É só comprar 4 pneus Continental, mais serviços e cadastrar sua nota no site milmotivoscontinental.com.br. Participou, ganhou! Continental, pneus de tecnologia alemã. No trânsito, gentileza e segurança andam juntas.
Um candidato a prefeito que se submete às ordens de um líder superior cria uma sombra em cima dele. A sombra da dúvida. Ele é candidato mesmo ou é o trampolim para uma outra pessoa? Ele é candidato mesmo ou é o representante de um ex-presidente, de um presidente ou de alguém que ainda quer ser presidente? Não tem nenhuma sombra cobrindo a minha candidatura. Porque enquanto tem gente pensando em 2022, eu só penso em como consertar São Paulo nos próximos 4 anos.
Márcio França, prefeito 40.
Coligação Aqui Tem Palavra.
A promoção Use Elo voltou. Concorra aos selos colecionáveis e prêmios em dinheiro. A cada compra a partir de R$30 no seu cartão Elo, débito ou crédito, você recebe um RASP e ganha Elo. E descobre se ganhou. Cadastre seu cartão Elo em elo.com.br para participar. Aproveite. Um abraço da Elo para você. Vai na sua. Vai com Elo. Consulte o regulamento no site elo.com.br. Certificado de autorização CCAP número 05008562/2020.
Jovem Pan News.
Bruno Covas, um prefeito com força, foco e fé.
É obrigação do prefeito estar presente em todos os cantos da cidade de São Paulo. Então, a todos os instantes e a todos os desafios que nós encontramos, eu estive lá presente para poder colocar a prefeitura à disposição. Pouco importa de quem é a responsabilidade. O município nunca pode virar as costas para os problemas que ali acontecem.
45 é força, foco e fé.
Obrigação a todos.
Um recado legal para você de pneus Continental. Você que está sonhando em viajar, uma promoção incrível, bacana. Quem comprar 4 pneus Continental mais serviços, ganha sem sorteio R$1.000 em descontos em hotéis. Atenção, descontos válidos por um ano. Por exemplo, 3 diárias que custariam R$800 em um hotel, com o voucher, pode ter R$300 de desconto. Você pode conferir o regulamento? Anote: milmotivoscontinental.com.br. milmotivoscontinental.com.br. E você participa dessa promoção. Continental, pneus de tecnologia alemã. E no trânsito, gentileza e segurança andam juntas. Seguimos com o nosso Esporte em Discussão. Vamos falar do jogo alucinante de ontem à noite. Que delícia, né? Mata-mata, 10 pênaltis. Isso eu não gostei muito, tinha que sermos 30 de cada lado, mas tudo bem. Também já estava invadindo o horário, a gente tinha rede, esse negócio todo, então não estava programado. Mas 30 de cada lado. Era
Flávio
minha.
Chegou aqui e falou, gente.
Vai começar o Jornal da Manhã. Então, isso aí. Mas que foi muito bom, foi, né? Então, e até os fascinados que não gostam de mata-mata, é igual o negócio de seleção que o Flávio fala, que ninguém gosta, quando você vai ver, dá 800 milhões de visualização a seleção brasileira. Sempre dá uma espiadinha, mesmo não gostando. E o mata-mata deu a mesma coisa ontem, foi um sucesso, muito legal. Mas a gente vai falar, eu só quero não sair do assunto ainda do Santos, só para dar essa informação, porque a FIFA está sendo muito rigorosa com esse fair play financeiro, com as contas, com aqueles que não pagam, que devem pelo mundo todo aí. Então aqui no Brasil, da Série A, o Atlético Paranaense e o Santos não podem fazer registros, pelo menos é o quadro de hoje, até julho de 2021. tem contas penduradas lá, contas penduradas para serem pagas, e a gente não vai levantar aqui tudo isso agora porque não dá tempo. De outra divisão, o Cruzeiro. O Cruzeiro continua empipinado para valer e também não pode contratar ninguém, essa coisa toda. E outros vários clubes brasileiros estão, digamos assim, com cartão, terceiro cartão amarelo quase. Estão discutindo dívidas. Não é bem assim, vamos pagar, nós vamos rachar em suaves prestações, mas estão quase chegando nessa situação de Atlético Paranaense e Santos. Esse é um registro que a gente queria fazer aqui. E depois, vamos colocar um assunto aqui, a gente pode até fazer isso agora rapidinho, antes do primeiro intervalo, e eu pergunto para o Mauro, para o Vampeta e para o Flávio, porque foi alguém que me passou hoje pelas redes sociais uma pergunta, eu falei, eu vou perguntar para o Mauro, para o Flávio e para o Vampeta. Esse negócio de ter vários clubes brasileiros pendurados nesse negócio de paga, não paga, isso pode, de alguma maneira, ter pesado na decisão de alguns treinadores estrangeiros ou de estrangeiros, com medo de fazer negócio ou até mesmo venda de jogadores para o futebol brasileiro, pelo fato de se olhar lá, mas tem dois clubes que não podem, os outros estão devendo, enfim, levantam essas informações e podem, de alguma maneira, impedir negócios ou contratações. Isso vale para jogador e para técnico. Mauro Betting.
Ah, sim, não tem dúvida. Eu acho até no caso do... Claro, isso é de cada um, cada treinador e momento de carreira dele, até momento pessoal, sempre tem que levar em conta. Eu acho que mais a instabilidade, né? Não há liga das grandes do mundo em que os treinadores sejam tão defenestrados como são no Brasil. Acho que isso pesa até mais do que essa dificuldade financeira, porque, evidentemente, é aquela coisa entre a média em qualquer situação, né? Então, eu tô com a média, sei lá, de temperatura de 38 graus, tô com o pé na Sibéria e a cabeça no Saara. De repente, soma as duas coisas, dá uma média. Não é isso, né? Eu acho que mais essa instabilidade. Mas, claro, dependendo do clube, você também tem essa questão financeira, não tem a dúvida.
Margarita. E o Flávio?
Na minha opinião, a única coisa, o único segmento da sociedade que gostou da pandemia foram os cartolas. Porque agora eles têm uma desculpa perfeita para justificar as coisas que eles já fizeram antes. Uhum. O Cruzeiro não foi prejudicado.
Em 2003, agora. Até lógico. A pandemia, não.
Lógico, entendeu? Então, a cartolagem, eles caíram do cavalo. Ninguém poderia imaginar que a FIFA, que não tem nada de sério também, fosse mudar essa postura. E agora a coisa tá pegando. E tá muito difícil. Eles não fazem muito esforço para consertar. Mas tá muito difícil consertar o que eles fizeram, mesmo que queiram. Porque a coisa é muito pesada. As pessoas que procuram normalmente futebol para trabalhar, para trabalhar não, para ser cartola no futebol, quase sempre vão lá para tirar proveito próprio. E isso agora tá pegando. Agora o bicho tá pegando. Eu acho que nós, a médio e curto prazo, vamos ter uma limpeza no futebol brasileiro que será muito bom pro nosso futebol. Eu torço e espero que os clubes sejam realmente rigorosamente punidos, porque eles é que meteram esses caras lá. Esses donos de clube que estão lá, que não dão satisfação a ninguém e tal. Então eu acho excelente. Pode ser até vislumbrar um futuro a médio prazo decente no futebol brasileiro.
O nosso Vamp.
Professor, você estava muito no Oriente Médio, né? Na Ásia, agora chegou aqui na América do Sul e na Europa. Na Europa, em Portugal, né, o Portimonense, ele continuou na primeira divisão porque teve pendência lá de um clube que caiu. Ele ficou automaticamente. Ele caiu no campo, mas por causa de atraso, de salário, o clube foi rebaixado.
Maravilha.
Aqui no Brasil, o primeiro foi o Sport. Sport, Cruzeiro e Santos. E vai chegar para muita gente aí, né? Você acabou de falar aí, Atlético Paranaense, né?
É.
E o Atlético Paranaense que vende jogador, viu? Vendeu Bruno Guimarães, vendeu Bambu, vendeu Rony. Olha só.
É engraçado, ele tinha uma imagem muito positiva.
Não, não,
construiu
só
um baita estádio,
você treinando. Você vê, ó. A história do Palmeiras é o jogador mais caro, não foi o Rony, ou modo?
Não, ainda é o Borja. Não, eu agora eu vou. Sempre
é Borja, Rony,
agora
ali, aí. Né?
É Borja ou Rony?
É, tu pode
estar só o Borja foi no aeroporto.
E aí vai chegar, vai apertar pra mais gente aí, viu? É, tá chegando, o Cruzeiro tá lá penando. O
Corinthians tá numa situação complicada.
Não, teve que, o Cruzeiro tem que pagar e ainda pagou ponto. Pagou ponto.
É isso aí. É isso aí. E do jeito que foi, a coisa fica complicada. Nós vamos pro intervalo, mas só esse registro aqui. É, e aí vai ter o São Paulo, porque foi um jogo maluco e muito legal também. Atenção, o São Bento, da cidade de Sorocaba, aqui em São Paulo, você que nos acompanha em todo o Brasil, em todas as partes do mundo, detectou 15 casos de coronavírus no elenco. 15 casos. E tem um total de 20 desfalques, porque tem gente machucada e tal. E tem um jogo esta noite contra o Criciúma. O jogo está marcado para as 18 horas ou 20 horas. Então, é pela Série C. E hoje, logo cedinho, o São Bento pediu para o jogo ser adiado. Então, esse é o quadro nesse instante. A informação.
Está em último.
Isso. Eu não tenho informação agora, nesse momento oficial, se o jogo foi adiado ou não. Até antes do programa começar, o São Bento não tinha recebido resposta. Então, vamos para um rápido intervalo. Este é o nosso. Seguimos com o nosso esporte em discussão. Atenção, quero que vocês ouçam o que eles vão dizer sobre o emocionante jogo de ontem à noite. O São Paulo passou, está na próxima fase, mas é incrível. O São Paulo tinha acabado de conquistar a vaga, eu sei que foi no bico do corvo. Mas começou a pintar assim, quando será a demissão de Fernando Diniz? Ainda esta madrugada ou amanhã pela manhã? Pelo que aconteceu no jogo. Na frente 2-0, toma 2-2, vai para os pênaltis, aliás, show nas penalidades. E no último momento, como se fosse um filme criado pelo diretor Mauro Betting, que entende cinema.
Se fosse o Mauro Betting, o final seria diferente.
E o Flávio, que é ator, ele fez curso de ator, sempre destaco isso. Criariam Léo Pelé, na semana do Pelé, pumba! Classifica. Então, quer dizer, o cenário foi legal.
E foi 10-9, né? Acabou dando, não? Então, 10, o Léo 10 fazendo.
Fazer o Léo 10. E mais uma vez, o Fortaleza mostra que é um time
muito bom.
Muito bom. Trabalhado pelo professor Rogério Ceni. Flávio, começo com você sobre o jogo de ontem, queremos ouvi-lo.
Primeiro, eu não vou ser hipócrita, eu estava no ar na hora do jogo, portanto eu não vi o jogo. Certo. Eu não sei onde é que vocês arrumam videotape. Eu via com Walter Abrão na Tupi. Mas é claro que eu li muito, vi bastante, procurei ver melhores momentos para poder ter um mínimo de condição de falar. Os pênaltis, eu tenho que enaltecer. 20 pênaltis cobraram, acertaram 19. O Vampeta, que é especialista em cobrança de pênalti.
De cabeça eu não lembro tanto assim. E muito bem cobrado, os goleiros foram muito bem.
Gente,
na bola,
o Brasil já ganhou Copa do Mundo em pênalti, mas ele perdeu pra caramba, muito mais perdeu do que ganhou em Libertadores e tudo, né? Então foi legal. E molecada, né? Os moleques batendo com autoridade. Sim, isso foi muito legal. Muito deve ser enaltecido. Um jogo de 2-2. Ele pode até não ter sido o jogo da altura, repito, não vi melhores momentos. Mas ele, 2-2 é legal, 2-2 é bacana. E o São Paulo mantém a invencibilidade contra o Rogério Ceni. Mas aí você vê, 2-2, não desceu pelo qualquer um pudesse classificar. E eu acho também que são dois times mais ou menos do mesmo nível. Os dois times são mais ou menos iguais, São Paulo e Fortaleza. Não vejo muita diferença de um time para o outro. Então, como lá foi 3-3 e aqui 2-2, está mais ou menos por aí mesmo. Poderia ter dado Fortaleza.
E o Vamp. Pênalti.
3-3 e
emoção.
Você vê, ó, 10 gols.
Legal,
10
né?
gols,
legal.
Mais 19, 29.
É verdade.
É verdade. Não, 3, legal. 6, 10.
É isso.
39. É 39,
não,
né?
É, professor. 6 gols lá. 4 gols aqui 29. São 10. Uhum. Com 19. Então... são 29.
Você pode aumentar, jornalista não sabe fazer conta.
Vou fazer aquela conta igual do Casagrande. Casagrande, vou fazer a conta do Casagrande.
90% você está certo e 70%
está errado. Mas aí que eu falo assim, ó, quando eu falo que eu sou resultadista, com toda a dificuldade, com tudo, teve emoção, tava ganhando de 2-0, deixou os caras empatar. Só que lá também o Fortaleza estava ganhando. Lá o Fortaleza estava ganhando.
São Paulo duas vezes foi buscar.
Foi buscar o resultado. Então, no resultado final. Já está de camarote, vai ter rodada agora no meio de semana, estaremos aqui, vai ter rodada na quarta da quinta da Copa do Brasil.
Copa do Brasil e Sul-Americano, São Paulo joga Sul-Americano.
Mas São Paulo
contra
já está
Lanús na Copa do Brasil.
Amanhã começa, o Botafogo
Lanús
joga amanhã.
Na Sul-Americana. Né?
O Botafogo joga amanhã na Copa do Brasil, na quarta tem jogos da Copa do Brasil, o Corinthians joga, na quinta também tem, quer dizer, já passou, já está entre os 8. Já não vai ter aquela dificuldade. Agora vai focar na Sul-Americana. Há várias formas de ganhar. Para mim é sair, ó, com o resultado de ganhar. Porque se não é tanto tempo que o São Paulo não ganha título, não ia ter crítica nenhuma, viu, Flávio? Pelo resultado do 2x2 e pro pênalti.
Não, mas
o jogo tá aberto.
Paulo, quero tá ouvir. Ó, foi um jogo muito legal em Fortaleza, um jogo muito legal ontem no Morumbi, ainda mais potencializado para a disputa de pênaltis. Realmente foi rolando, eu não lembro assim de cabeça tantos pênaltis convertidos e de modo geral tão bem batidos.
Teve um que começou a assistir, sabe qual foi? Campeonato Paulista da... Eu falei pra você que todo mundo... Portuguesa e... Portuguesa
agora aí, recente?
Sim, pelo Campeonato Paulista da 2.
Teve um.
Que não acabava nunca.
Lembrei, teve um, 2001 Paulista, incavável. Você empatava e ia pros pênaltis. Sim, teve mas no Palestra coisa. Itália 11 a 10.
É, mas tinha muito de perder.
Não perdeu tanto. Não, mas isso que eu tô falando de novo. Fazer direto, fazia muito tempo que eu não via.
É isso, exatamente.
É tudo feito.
Esse é o detalhe. E bem feito. Perde, acerta certo.
Bem feito. Sem querer cornetar.
Os goleiros batendo.
O goleiro bateram muito bem, defendendo. Sem querer conectar, a gente teve uma decisão recente de pênaltis aqui, que a gente pode dizer que pelo menos um tenha sido frango de goleiro. Você vê como foram mal batidos, a bola entrou.
Ah, Palmeiras e Corinthians, que o Cássio.
Não queria falar, mas enfim, você falou. Mas enfim, mas foram muito bem batidos ontem, né?
É, tava legal, eu tava querendo ver a hora que ia ser os dois técnicos que vão decidir.
Meu irmão tava lá, ele falou, pô, vou ver os pênaltis, os caras vão embora. Eu falei, cara, não funciona, não quer ser. E tava muito legal. É aquela tese que a gente tem, a nossa sociedade.
O Rogério falou que deu vontade de bater e pegar, né?
É, foi muito bom. Não, e foi, mas isso mesmo, foi um jogo muito interessante, como falou o Flávio, o trabalho mais do que digno, muito legal do Rogério no Fortaleza. E do São Paulo, legal, passou. São Paulo,
professor Márcio Araújo estava no banco.
Estava no banco também, muito bacana também. Mas assim, mas ainda o São Paulo, ok, legal, passou. O São Paulo tem essa zica desgraçada com o Copa do Brasil. Pode chegar lá, está em aberto, mas ainda espero mais do futebol do São Paulo. Para analisar mais o São Paulo, ainda está legal, bacana, está muito bem no brasileiro. Tem 3 jogos a menos em relação aos líderes. Mas ainda acho que o São Paulo
óbvio, jogou mal assim, que tá todo,
tá todo mundo falando que ele jogou mal.
Aqui, até na. Aqui, eu tô lendo aqui todo
Daniel
mundo.
Daniel Alves?
É.
Na então, boca eu acho Daniel que ele não jogou tão mal como o pessoal tem conectado. Ele tem números muito impressionantes, mesmo não jogando tão bem. O custo-benefício, mesmo se fosse o Daniel Alves do Barcelona, não se pagaria pela realidade econômica do Brasil. Mas daí a ser tão criticado como ele é, eu acho que não. Eu acho que nada que um bom post do Daniel Alves não resolva, aqueles posts que ninguém entende o que ele quer falar, mas mesmo assim é bacana. Você não sabe se ele tá falando bem, se tá falando mal, mas é divertido. Eu acho que a figura é muito divertida, além de um baita jogador. Eu acho que não merece tantas críticas.
Os caras acharam que ia trazer o Daniel Alves do Barcelona.
É, então. Isso aí é. Ou da Copa
isso
América.
É coisa de tonto. Isso aí é que faz os caras irem em aeroporto esperar jogador. Aí cria uma situação que o cara não tem culpa. Que culpa o cara tem que os negros no aeroporto esperar?
As pessoas são simpáticas. Se os caras são pontos, é problema dos caras. E as pessoas gostam de recepcionar quem vem de fora.
Aí você espera que
você tem que entender isso.
Eu acordei às 6 da manhã, mas esse cara vai ter que me devolver. Não. Aí a culpa 5. Não é do cara, pô.
15 para 5 da manhã. Eu não sei de quem que você está falando.
A culpa não é do cara,
pô. É igual aquela história que eu conto aqui, que eu tava jogando dominó e o cara, gente boa pra caramba, começou a perder no jogo. Aí daqui a pouco ele acabou o dinheiro e falou, toma um cheque. Vocês aceitam o cheque? Todo mundo, não, a gente aceita. Ele falou, vocês aceitam o cheque? Aceita. Quando o jogo começou a virar aqui, ele começou a ganhar de novo, a gente devolveu o cheque e falou, não, eu não quero meu cheque. Vocês pegaram porque vocês quis. Eu não quero. Então o Daniel deve estar sendo assustado. Vocês me devem esse montão de dinheiro, eu não estou acreditando.
Isso aí não pode.
É verdade, tô falando.
Todo mundo aceitou o cheque dele, menos ele.
Pô, ele tava eu de joguinha de mundo, ele falou, não, meu cheque eu não quero. Mas não, você passou pra nós agora. Não, vocês quiseram, eu não quero mesmo. É mesmo quando o Daniel falou assim, caramba, vocês me deram 3 anos de contrato, não tô acreditando.
Exatamente.
A 10.
Um caminhão de dinheiro,
a faixa de capitão. E eu não tô acreditando.
Boa, quase mal. Boa história. Não, história é culpa não é dele, pô.
É a mesma coisa do atual bolão aqui. Eu liderando o bolão. Não acredite nesse bolão, porque eu tô liderando o bolão.
O bolão que eu sou líder, não acredite.
Né? É o bolão que eu sou líder. E faz tempo tem alguma coisa errada nesse bolão.
Ô, Vanderlei, o negócio do bolão tem uma história maravilhosa com o seu Tuta. É. Eu entro aqui, entro eu, era Orlando Duarte, Mauro Nóbrega. É. Aí tinha um bolão aí, o seu Tuta olha pros três e fala assim, muito bem, quer dizer que eu pago um caminhão de dinheiro, que não, né? Não é assim, né? Pra eles, eu não. É. Aí, e Dona Margot, minha esposa, é a líder do bolão. Quer dizer, muito bom você. E um olhou pra cara do outro com aquela cara, é verdade, isso aconteceu. Dona Margot verdade, liderava verdade. O bolão e ele pagando 3 comentários, só olhava assim e falava, que é muito bom, muito bem. Parabéns pra você. Acontece.
Mas nisso também o Pelé é genial, porque o Pelé comentarista nos faz ver, pô, se o Pelé, que é o Pelé, comentando falando, né? Porque nós que não somos Pelé, a gente tem que acertar. Não
é culpa teu, Dani Alves. Isso é que é a mesma história que eu tô falando do tio.
O cheque, irmão. Escuta, vem cá, vocês acham que não tem pressão esse jogo de São Paulo? Vocês falaram com tanto desprezo. Ah, não, tá com esse cara. Tem o Lanús pela frente na Argentina.
Não, jogo chatíssimo.
O Lanús, o Flávio não lembra bem. O Lanús ganhou da ponte e a final.
O Lanús é favorito. Não, não é chato. O Lanús é favorito no confronto.
Ele é que é favorito. Mas
eu acho que é. Eu acho que é. Se eu tivesse.
Tá, seis meses sem jogar.
Lanús é uma cidade ou é Buenos Aires?
Não, é Buenos Aires.
É grande Buenos Aires. Você aceita o cheque meu? Eu aposto que você aceita o cheque. Não, Vanderlei, o São Paulo, o histórico recente do São Paulo contra o argentino, pau, pau, pau. Ele pode fazer a quadra. O normal é o São Paulo perder, mas pode
e
ganhar.
E é mata-mata, né?
É. O São Paulo pode até ganhar, mas pra mim, o favorito é o Lanús no confronto. São Paulo contra o argentino, ele não perde aqui, mas não ganha lá. E aí, no confronto, acaba.
E depois pega o Flamengo.
Professor, né? Tô vendo aqui, ó.
Aí já.
Professor, tem uma...
Aí já é exotismo, né?
Professor, diga. A emissora lá do dono do baú, ela tá fazendo...
O né? SBT.
O SBT tá fazendo a Libertadores e vai fazer a Sul-Americana. A Copa Sul-Americana. Será que aparece o Pato aí ao lado do Mauro comentando?
Vampeta, o Pato. O Pato. O Pato é uma coisa espetacular. O Pato é maravilhoso.
Sempre
o
bem
Pato
colocado.
Apareceu um baita jogador e tal. Aí ele enjoou. Aí é só mulher top, né? Só fera. E aí ele vira genro do dono de um
homem. Por um período.
Aí a TV compra jogo de futebol. Tipo, o Pato, né? Eu imagino o Pato deitado com a mão aqui atrás e tal, um cara abanando ele, né? Água de coco. Aí olha, o cara fala assim, ô Pato, você não quer comentar um jogo? Ele fala assim, um cara fazendo cosquinha no pé e tal. Fala assim,
sem querer falar, eu tô no SBT, a pessoa trata muito bem a gente.
Ele vai falar assim,
cultural, vai ser bem tratado.
Ele vai falar assim,
camarinha,
ele vai falar assim, gente... Um jogo de futebol não é isso, sabe? Aí dá uma explicação.
Mas, professor, então,
Vanderlei, esse assim, cara Flávio, merece respeito.
Ô, Flávio, você tem que aproveitar. Como ele saiu do São Paulo, eu tô falando, não comentar sobre
ele. Mas ele aparece,
ele
Mauro.
O jogo
ele aparece nada, treinando, né?
Não é nada, querendo. Vamos me lembrar, chupando uvas no gelo.
Vou comentar o jogo do São Paulo, já que ele não quiser ir lá.
Mauro, você tem que falar alguma coisa sobre ele.
Talvez o meu companheiro. Não, então vai nada.
Deixa o Mauro Betti que se mate lá. O pato.
Não, mas olha, ele aparece treinando. É isso que eu queria dizer. Ele aparece treinando, aparentemente, pelos treinos, tá bem fisicamente. E o Mauro disse, ele espera propostas. E agora, ele tem uma coisa certa. Não, mas aí eu acho que tá certo. Quer dizer, tem que. Ele tá numa condição que ele pode aceitar uma proposta, mas uma proposta robusta. Não pode ser. Ó, você quer jogar no Nogueirão?
Por exemplo, do Manchester City, assim.
Não, Flávio. Não, pode ser até no Brasil. Pode ser até no Brasil. Mas tem que ser alguma coisa que você fala, pô, por que não?
Ele tem proposta do Inter. Ele não quer saber. E, ó, tá tudo certo. O cara é milionário. Ele é milionário. Ele é.
Bem casado.
Tem prestígio no mundo inteiro. Bem casado. Vai herdar um baú. Literalmente. O cara vai querer ter injeção de saco. Ouvir torcida xingando. Aí, pato, vagabundo, folgado. Ah. Ele tá lá.
Não, eu acho que pode. Eu acho que pode.
Olha no mundo televisivo. Ele trouxe um coqueiro da Bahia pra ficar embaixo. É verdade. A rede dele, a rede de Itapuã.
Pessoal, a Globo tá procurando lá no acervo.
Obrigado. Eu vou falar, ó. Obrigado.
De Pelé dizendo de 98 que foi o
André Graziano. André Graziano.
André Graziano, obrigado lá, chegou.
André, abração pra você. Aqui, mas além do André. Depois que o André descobriu, todo mundo descobriu aqui. Mas essa matéria, a matéria que saiu no jornal, no UOL, né? Foi no UOL, né?
No UOL.
É correta, tá tudo perfeito, bacana. Mas o Vampeta tá louquinho pra ver o vídeo, né?
É o vídeo.
É isso que o Mauro tá tentando.
Pelo menos a data.
Então,
qual a matéria que o André mandou pra gente? Já tem uma data.
O pessoal já tá procurando pela data, viu?
Já que o programa de informação, sabe que meus filhos estão aqui, né? Minhas filhas. Opa! Então, pelo coração, tá aqui, sim. Já vai fazer 3 semanas. E a mais velha já tem 1 mês. Aí. E ela é muito amiga da filha do Gugu, da família do Gugu lá, né? O Gugu Liberato, que Deus o tenha. Aí ela falou: pai, eu tô aqui na casa da família do Gugu e o pessoal tá pegando as coisas dele assim. As coisas mais pessoais dele, uhum. Assim, E suas coisas pessoais mesmo? Cadê sua chuteira que você foi campeão do mundo? Eu falei, eu sei lá onde é que tá essa
porra. Sabe? Você não guardou
sua camisa? Coisa. Eu tava respondendo aqui, eu sei lá onde é que tá.
Você jogou lá, vai, jogou
no Corinthians. A chuteira deve estar na mão de algum amigo, a camisa também. Deve estar na mão de alguém.
A camisa você jogou na rua pra trocar
a medalha. A medalha eu sei que tá na casa de um amigo meu lá na Vila Maria.
E por que você
não guarda as coisas? Porque se eu deixar, vão levar. Então é melhor um amigo meu cuidar, porque se eu deixar com aquela, acabou.
Tem coisa guardada.
Tem, mas tá na mão dos outros.
Vai ter o voo.
Tá melhor guardado
que um amigo meu. Tipo um combo no
Museu Vampeta. Não, 60 anos vai ter o Museu Vampeta.
Eu tenho duas bolas.
Tá na mão dos outros, é bom.
Não, mas os outros, eu falo com
amigo. Os outros, é no plural.
É, porque tem várias coisas. Eu tenho duas bolas de prata, aí não, tá lá em casa.
A bola de prata tá lá, da placa tá ali.
Tem uma chuteira de ouro que eu ganhei do Campeonato Paulista. Aí tá na casa de um amigo.
Tá.
Aí todas as medalhas, campeão da Copa América, campeão com o Corinthians, tá tudo na Vila Maria, na mão de amigo meu chamado Beto.
Deixa eu comentar
uma informação
meio confidência, né? O Neymar, evidentemente, o Neymar é ultra, hiper, mega profissional e pode dizer, inclusive na memorabilia dele, o pessoal tá fazendo trabalho, um amigo meu, a gente fez o meu campo aí, tá fazendo um trabalho muito bacana, já é super organizada a memorabilia
dele. Mas só uma coisa, se eu tivesse no negócio do Pelé, eu não preciso mais de nada.
Mas também tem um argumento forte.
Eu tenho uma fala do Pelé a meu respeito, tá vocês aqui pra vocês.
Eu tenho uma aqui também legal. Mas enfim, dessa do Neymar, só o seguinte. Mas como você vê que esse negócio é maluco? O Neymar, quando ele é apresentado em 2013 no Camp Nou com o uniforme do Barcelona, ele vai lá, aquela coisa, aquela mega festa, evento, não sei o que lá. E aí o jogador, como Vampeta, uns mais, outros menos, o que faz o Neymar? O Neymar, ele sai, veste a roupa e esquece o... Todo uniforme ele deixa lá no vestiário, ele esquece. Por sorte, por já ter um staff grande, o pessoal consegue recuperar. Ele, quando medalhista de prata em Londres, um ano antes, em 2012, ele ganhou um troféu, ele deixou no hotel. Aí, uma semana para recuperar, os caras esquecem. Até bom que é um dos trabalhos que eu faço agora, que é o Fute Memo, acesso o Instagram, aliás, já fazendo merchan, que são mais de 6.500 peças de jogo. Muitas dessas coisas que os meus sócios colecionaram durante a vida, é porque o jogador não
dá. Mas sabe o que rola, Mauro?
A gente tem a maior coleção do Pelé. Inclusive, o maior trabalho que eu tô fazendo junto com eles é exatamente camisas que o Pelé trocou nas tantas viagens. Tem umas 20 que a gente não sabe que time que são. Porque não guarda, vai mas, de qualquer jeito.
Mauro, sabe o que rola? Pelé, quando, que é o Pelé. Quando a pessoa tá vivendo aquilo, ela não dimensiona muito
isso. Por exemplo, isso que é fundamental o trabalho.
Eu demorei muito para me coçar.
As minhas coisas eu também não tenho.
Eu fico caçando coisa velha, sabe?
As minhas coisas, minhas, mesmo.
O Cuca mesmo, agora na pandemia, o Cuca doou todas as camisas de quando ele como atleta jogou que ele trocou, e ele como treinador que ele trocou e ganhou. Tudo ele deu pro Neto, pro programa do Neto, pro Neto fazer um leilão.
Leilão.
Isso é maravilhoso. E doar pra alguém.
Isso é legal, isso é legal.
Gente,
mas ele tinha, né?
Ele também tinha guardado.
Eu tô recebendo um recado aqui que o Coritiba, que demitiu o Jorginho, né? Ele está pensando em Roger Machado e Thiago Nunes. Uhum. Vocês acham que Roger Machado e Thiago Nunes aceitariam um convite nesse momento?
Não, eu não sei, Thiago Nunes, que eu não tenho tanto contato assim. Roger Machado,
nossa,
eu ficaria muito surpreso se ele aceitasse. Mas muito assim, sabe aquela coisa de o que aconteceu com você? Ele mandar uma mensagem, meu amigo, o que aconteceu com você? Duvido que ele converse, duvido. Obrigado e tal, mas eu quero pegar o trabalho desde o começo. Isso ele já me disse aqui, quando ele saiu do Bahia,
sim, falou,
trabalhei um ano e meio, agora só na temporada.
Não, e outra disse coisa
pra mim, literalmente.
Não, e outra coisa, o Roger, eu acho. Por isso que eu sou muito fã do Roger, da figura. Também porque ele não aceita meio de temporada. Não é só porque é meio de temporada. Não, por conta da escola das filhas. Ele fala, eu não quero ficar mudando minhas filhas durante o ano letivo.
E
eu quero começar
queimar,
em janeiro.
Né, Mauro? Não, desgastar a imagem.
Não, tem mais duas coisas
também. O Bruno falou outro dia aqui um negócio que é verdade. Tem caras jovens que já estão desgastados. Tipo assim, o Zé Ricardo. Já não, é difícil.
Já não tô. O Adilson Batista. O Adilson, quando em um ano trabalhando nos Corinthians, São Paulo,
então, e o próprio Dorival tem mais dificuldade. Sim. O Jair Ventura demorou um tempão para ser chamado.
Mas deixa eu te perguntar: então você acha que encerrou a carreira desses treinadores? Abel, Joel, Vanderlei Luxemburgo? Você acha que vai ser muito mais difícil?
Muito mais difícil, né?
Pra trabalhar?
É, mas eles trabalharam bastante.
Não, agora, sei não. Pra trabalhar, não.
Pô, Zé Ricardo, caramba. Zé Ricardo.
O Abel Braga, você acha que ele demora muito pra voltar?
É difícil voltar.
No Luxemburgo, depois dessa
época. Acho difícil. Mas então, mas eu tô falando de jovem, que o Zé Ricardo, pô, Zé Ricardo fez trabalhos legais, de repente.
Mas saiu pegando tudo, igual a Dilson Batista.
Mas você
tudo.
Acaba pegando,
que...
você troca pra lá, pra cá, pra cá.
Eu acho que é a invasão, entre aspas, né? Com aspas, atenção, hein? Invasão estrangeira. fechou o mercado, pelo menos por um período,
uma parte, né?
De boa parte dos treinadores brasileiros, né? Porque perceberam que, olha, primeiro há alternativa, há vida fora do Brasil, que sempre houve, mas há vida fora do Brasil. Ainda estão trazendo, estão tendo preferências para europeus e para os argentinos, que tem uma escola muito importante de formação, não é isso? A escola argentina de formação. Oh,
excelente.
Excelente, de formação. Então, e tem reconhecimento na UEFA, essas coisas todas. E não é só no Brasil. Na América, o Gareca está dirigindo a seleção peruana.
Metade das seleções da eliminatória argentina. São dirigidas por argentinos.
Por argentinos.
Agora, é uma grande sacanagem, porque isso aconteceu... Porque os cartolas botavam os treinadores como para-raio. E aí eles vão trocando, e desgastam os treinadores. Mas, porque o cartola não se desgasta. E claro, os treinadores também acabaram entrando nessa loucura, né? Mas é terrível, porque agora os caras estão sendo colocados à margem porque eles eram para-raio
dos cartolas. Professor, num dos programas nossos aqui de domingo pela manhã, eu não lembro o nome daquele argentino que teve aqui.
Samaja, né?
É.
É Léo Samaja.
Ele foi entrevistado no Bola da
Que Vez. É o coordenador, dos cursos, do curso de técnicos na Argentina.
Ele foi entrevistado no Bola da Vez da ESPN, a semana, passou o programa ontem. Certo. E ele fala assim, que curso? O curso não é ir lá e ficar uma semana na Europa e achar que... Claro.
Tirou foto.
São quatro anos. Ele tá falando, os treinadores argentinos... Também tem isso também, a legislação na gente. Os caras
aceitam. Da UEFA.
Isso prejudica também isso.
Eu quase fiz esse curso, que eu adoro fazer essas coisas. Acabou não dando certo por ele, razão, mas você pode fazer, inclusive, online. O André Jardini, quando ele saiu de São Paulo, ele estava fazendo esse curso. Não sei se ele continua fazendo. Aí você ganhou. Aí você tem que ir três ou quatro vezes lá para fazer exames presenciais. Fez o de Figueira da Foz. Ele fez o básico da UEFA. E esse da UEFA, esse básico, você faz, inclusive, online. Aí você tem que ir três vezes só para fazer o presencial. E é muito sério, uma cobrança muito dura. Eu fiz um curso de gestão mesmo da Universidade do Futebol, que são também é assim, para você passar de módulo, você tem que ler tudo. Uhum. Não é você dar uma passada e corre, não. É bem legal. Esse curso da gestão da Universidade do Futebol também é bem bacana.
Milton Mendes que sumiu também, né, Flávio? Tem esses cursos que tudo aí.
Sim, o Milton sim.
Ele também se desgastou e ele vai para Portugal, também. Né? Foi embora. Isso aí é difícil.
Então, mas isso, essas
eu quero ver quem essa Curitiba vai contratar. Todas.
Sabe quem eles estão atrás? Do cara que era auxiliar técnico lá, que tá no CSA, o Moza.
O Moza foi jogador
do Palmeiras. Então,
do próprio Curitiba, é mais fácil de conseguir. O Palmeiras foi atrás do Esqueloto? Teve com...
O Esqueloto, na verdade, desde a semana passada, já era um nome que já havia sido...
Mas ele agradeceu, digamos, também.
Oferecido, ele deixou muito claro já que aceitaria, até como treinador que eliminou o Palmeiras em campo e no banco, né? E que o Palmeiras é um gigante e tal. Não vou dizer que ele se insinuou, mas ele deixou em aberto. Não era a prioridade do Palmeiras, mas numa dessa, nada mais. Prioridade é contratar o treinador, qual não se sabe ainda.
Descartado o técnico brasileiro? É impossível ser um brasileiro?
Possível não, né? Tá mais no futebol. Mas
não, tô falando mas assim. Não tá na lista, não conta.
Não tem esse nome.
A décima opção.
Mas assim, então, se vier um brasileiro, vai ser a décima opção.
Como falar uma pessoa que eu conheço bem, não que seja minha amiga, que no caso sou eu mesmo. De repente o Palmeiras faz o seguinte: contrata um treinador, vai demitir mesmo em fevereiro, aí já traz o
Ramires. Claro, você vê como é que muda? Há dois anos atrás, a bola da vez pra vir pro Palmeiras era o Abel, todo mundo queria o Abel.
Mas vira o Filipão. Né? Eu achava que era uma
Abel,
boa.
Não lembro, era o Abel, agora.
É desgaste.
Não,
é
por causa do Flamengo.
O Thiago Nunes, exatamente um ano, era a bola da vez para vários clubes do Brasil.
É o raio do desgaste que eles
desgastam. Mas o Thiago Nunes não teve desgaste, Flávio. Ele veio pro Corinthians.
Ah, saiu desgastado.
Saiu muito mal do Corinthians,
Thiago Nunes. Porque cargas acharam que o Thiago Nunes ia revirar tudo.
O Filipão chegou, né? Não, já foi, 7-1 mesmo no Grêmio, tá na China e tal, e fez um ótimo trabalho no Palmeiras, inegavelmente. Claro.
Chamaram a cavalaria, como eu falei.
Pô, não tem dúvida.
Mas a gestão
é muito ruim. E de novo, eu falo, pego um exemplo, é antigo, mas gente, de novo, é só ver a carreira de um dos maiores de todos, o mestre Oswaldo Brandão, o que teve de alto e baixo, ele foi gerente de cinema, ele tomou 18 gols do Santos por dois times diferentes em duas semanas.
Mas o Brandão, ele não deixava se desgastar. Ele, eu trabalhei com o Grandão, então, e ele falava assim, toda vez que ele ganhava um título, toda vez ele pedia demissão no vestiário, alegando forças ocultas. Ele não culpava ninguém, mas saía. É verdade. Aí eu falava assim, por quê? Né? Depois você vira amigo quando trabalha com ele. Né? Aí eu falava assim, ô Grandão, por que, que você fazia isso? Não. Acabou. Vou tocar. Aí ele chegava no outro com outra coisa diferente.
Mas fora o que ele fazia.
Acabou o ciclo.
Em 72, quando ele disputou 5
troféus. E deixava a porta aberta.
O Brandão, em 72, pelo Palmeiras, disputou 5 troféus e ganhou 5. Inclusive o Paulista invicto contra o São Paulo invicto.
Alguns viraram até durante, campeonato brasileiro.
Durante. Sim, eles e a senhora, sua mãe.
Ô, Vanderlei! Vanderlei, você conheceu minha mãe, Vanderlei?
Por favor, por favor. A dona Carmen, por gentileza.
Por favor. Assim é impossível. Não dá pra trabalhar com esse rapaz. Ele é destemperado.
O Palmeiras ganhou. O Brandão pediu demissão 2 vezes durante o campeonato. Se não afastou do Paulo, eu estou demitido. É como os jogadores chegaram mais tarde de uma folga. Para hora do almoço, no Recife, ele se demitiu. Ele ficou durante a campanha 5 dias demitido. E o pessoal falava, os jogadores, ele vai voltar.
O João Avelino uma vez foi demitido.
Guardiola,
já deu, a partir de amanhã você será um novo treinador. Aí aparece o mesmo João Avelino de terno e gravata.
Branco.
Terno branco.
É um novo jogo, novo terno branco.
Abração pra você, Mauro, tenho que fazer uma observação.
Não, não, amarelo não, no mínimo, por favor.
Respeite a mãe, a mãe dos companheiros. Respeite a mãe dos companheiros.
No mínimo, cartão amarelo, por favor. Pelo amor de Deus.
Até ela concorda com você. Até ela concorda com você.
Porque minha mãe já me xingou ontem,
você não me dá. Vamp, abração pra você também.
Eu vou ver, mamãe falou.
Você. Para com isso. Atenção, isso não dá problema. Atenção. Boa tarde. Vem aí a Denise Campos de Toledo com todo o departamento de jornalismo da Jovem Pan. Informação o tempo todo. Para você. Boa tarde, São Paulo.
Boa tarde, Brasil.